aqueles retornos de homenagem, você está ouvindo o Biblecast.
Podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Diego Barreto, associado da Igreja Adventista da Alvorada, São Paulo, direto da Campus Party, para o Biblecast.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, direto da minha casa mesmo.
Em Guarulhos ainda?
Direto da minha casa em Guarulhos ainda. Última noite em Guarulhos, hein?
Muito bem. Olha, última noite em Guarulhos.
Última noite em Guarulhos. Última noite com internet, última noite tudo.
É isso aí, meu amigo, que está ouvindo o Biblecast número 38, que finalmente saiu. Você está vendo a novidade desse Biblecast, é que além dele ter sido alguns dos seus trechos principais, como boa parte do seu tema ter sido gravado ao vivo, e você confere a gravação ao vivo da Twitchcam no post de duas semanas atrás, onde esse Biblecast deveria ter saído, mas não saiu por motivos que você já deve estar sabendo agora.
Muito bem, esse é o Biblecast 38. Biblecast 38. Nós estamos aqui, segundo episódio da série Fator Melquisedeque. Diego, por que essa série se chama Fator Melquisedeque?
Que é o nome do livro que nós estamos usando como base para o estudo deste tema, que é o testemunho de Deus nas culturas através do mundo.
Ok, e o que Melquisedeque tem a ver com isso?
Você tem que ouvir o primeiro episódio da série, Biblecast número 37, para saber o que Melquisedeque tem a ver com isso.
O primeiro episódio da série foi O Deus Desconhecido. Falamos de que Deus se revela para todos. Eu quero ler o texto-chave aqui da nossa série.
Por favor.
Atos capítulo 14 diz o seguinte, que Deus, verso 16, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, verso 17, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. A Bíblia diz, contudo, Deus não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo. Nós estamos mostrando Deus agindo em culturas das mais improváveis. Das mais improváveis culturas.
Na verdade, como o pensamento judaico-cristão, ele traz a ideia de que Deus só se revelou para a vertente judaico-cristã mesmo. Então, quando a gente fala de qualquer outra cultura que teve revelação divina, para nós é estranho. Para a nossa cultura em geral é estranho. E é exatamente contra este pensamento e a favor do pensamento contrário, que Deus sim se revela para outras culturas e outros povos. Nós estamos, então, fazendo essa primeira série, mostrando que Deus não tem só um único jeito de trabalhar, um único estilo, uma única forma, uma única regra, um único jeito.
Deus é maior que todos nós.
Exatamente.
Então é o seguinte, qual é o título do episódio de hoje?
O título do episódio de hoje ficou lá em casa, no arquivo, que a gente tinha dado até o nome já, para não ter que ficar perdendo tempo com o título, né?
Eu lembro.
Ai, meu Deus, ah.
O título é Vou-me Embora Pra Passar.
Ah, Vou-me Embora Pra Passar, é verdade. Por que, Júnior? Por que Vou-me Embora Pra Passar, é você que é o autor desse título?
Porque Vou-me Embora Pra Passar é o título do poema de Manuel Bandeira. Vou-me Embora Pra Passar foi escrito por Manuel Bandeira, que é um escritor modernista brasileiro. Você sabe que Manuel Bandeira, na sua juventude, foi diagnosticado ali com um problema de saúde, achou que iria morrer. Em achando que iria morrer, ele compõe Vou-me Embora Pra Passar. Daí ele dizia que lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero na cama que escolherei. Em Passárgara tem tudo, é outra civilização. E ele falava que lá ele subiria em, montaria burro bravo, subiria em pau de sebo. Passárgara mostra o anseio humano de algo que todo mundo precisa, que é Deus, Diego. Manuel Bandeira não sabia, mas ele buscou a Deus.
É a tal da saudade que o C.S. Lewis sente, a saudade de um lugar que a gente nunca esteve. Ninguém nunca esteve nesse lugar, mas a gente sente uma saudade dele, uma necessidade de que exista um lugar assim.
Então, nós cremos que todos têm saudade de Passárgada.
Passárgada, na verdade, é um exemplo, né, do que dessa necessidade, dessa busca que todos nós, de alguma maneira, em algum momento da vida, vamos analisar, vamos refletir sobre ela, que é o caso do poeta.
É isso mesmo. Então, o título de hoje é Vou-me Embora para Passárgada, porque em Passárgada tem tudo, não é? Então, esse é o título de hoje, porque as pessoas que não conhecem a Deus anseiam por um lugar melhor. E esse anseio, como nós já tratamos aqui no nosso site, é Deus que coloca no nosso coração. Então, o título de hoje é Vou-me Embora para Passárgada. Diego, vamos mostrar aí histórias de povos que Deus falou com eles, mas que não tinha nenhum cristão por perto. Assim como Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo numa terra pagã.
Vou-me embora para Passárgada. Lá sou amigo do rei.
Muito bem. Júnior, lembra que na semana passada a gente começou contando, aliás, fazendo uma pergunta pro pessoal, o que eles pensavam a respeito daqueles povos que viveram nas Américas no período antigo, né? Depois do dilúvio, sei lá quando que eles chegaram aqui.
Período pré-cambriano.
Ó, tá bem, hein?
Você viu?
E aí, a gente estava perguntando o que acontecia aqui, por exemplo, deu o exemplo do ano 30 depois de Cristo, que Jesus estava vivo lá na Judeia. E o que acontecia aqui na América do Norte, na América do Sul, esses índios, essas pessoas que moravam aqui, eles tinham alguma revelação de Deus? E olha que interessante, Júnior. Nós vamos começar o Biblecast dessa semana falando de um desses povos. Você que está ouvindo o Biblecast agora, você tem noção? Você tem alguma ideia? O que você acha? Você acha que Deus se revelou para os Incas, por exemplo?
Será que Deus falou com eles?
Será?
Será? Que história você tem dos Incas, Diego?
A história começa pelo seguinte. Quando os Incas foram conquistados, um sacerdote espanhol chamado Cristóbal de Molina, ele colecionou vários hinos incas. Isso ele colecionou em 1575. E certas tradições também ligadas a esses hinos, né? Provando que uma divindade chamada Inti nem sempre mostrou-se indiscutível, até mesmo aos olhos dos próprios incas. De Molina escreveu os hinos e suas tradições na língua inca, com ortografia adaptada do espanhol. Os incas não tinham um sistema de escrita, olha só. Então, ele encontrou isso no povo vivo, estava lá na cultura da época. E essa coleção inteira de tradições e hinos reporta-se ao reinado de Pachacuti. Pegou mitos, coisas da cultura da época de Pachacuti, hinos, né? E ele começou a analisar esses hinos, isso que ele pegou, que ele encontrou lá em 1575. Então preste atenção, Júnior. Essa comunidade inca nunca teve contato com nenhum mundo civilizado até 1575, quando houve a chegada do homem branco. Na verdade, a chegada do homem branco não era essa data, mas essa é a data do sacerdote. E alguém se interessou pela religião deles. Vamos ver o que eles creem. E aí ele percebeu que o Deus dos Incas não era assim tão absoluto, que havia um outro Deus, que Inti é o Deus Sol, certo?
Certo.
Inti é o Deus Sol. Então ele descobriu que o Deus, que era o Sol, que eles adoravam, não foi assim tão absoluto. Que havia, em algum momento, os Incas adoravam outra coisa. Então ele foi analisar isso. E a história segue da seguinte maneira, olha que...
Não, peraí, então, olha só. Os Incas tinham um Deus, o Inti, que era o Deus Sol.
Isso.
E esse camarada aí falou, não, havia um outro deus que eles adoravam no passado.
Isso, exatamente.
Isso?
Exatamente.
E aí?
Quem escreve isso, quem faz essa análise tudo do sacerdote de Molina, etc., é Alfred Metro, na sua obra History of the Incas, a história dos Incas.
Uhum.
E ele concorda com o professor John Rowe, que segundo ele foi bem sucedido em restaurar os hinos à sua versão original. Está convencido de que nada devem aos ensinos missionários. Então olha só, o que os hinos que o De Molina trouxe dizem não tem nada a ver com os missionários. São pré, missionários. Antes que os sacerdotes enfiassem coisas nas cabeças dos índios, essas histórias já existiam. Ok?
Ok.
Então, muito bem, temos aqui a fonte History of the Incas, dois acadêmicos aqui falando a respeito disso. Muito bem, o que, que ele encontrou lá? O que, que esses hinos dizem? Olha isso aqui. O que, que havia de tão revolucionário a respeito desses hinos? É impressionante, hein? Prepare-se agora para ouvir isso.
É agora.
Philip S. Worth Means, comentando sobre o descontentamento de Pachacuti com Inti, escreveu: olha só, o rei que era Pachacuti não estava feliz com Deus Sol, com Inti. Uhum. Olha o que, que o Pachacuti fala, abre aspas. Ele ressaltou que esse corpo luminoso segue sempre um caminho determinado, realiza tarefas definidas e mantém horas certas como as de um trabalhador. Olha só, o Sol ele sempre pega o mesmo rumo, sempre naquele horário. Então ele parece um trabalhador, ele parece um servo. Ele está preso naquela rotina. Pachacuti diz em outras palavras: Sinti é Deus? Por que ele nunca faz algo original? Olha que interessante.
Olha aí, ó.
Você vê que filosoficamente, analisando o mundo, a criação, ele começa a procurar respostas e a fazer perguntas e a encontrar respostas.
Uhum.
E aí ele.
E Inti é Deus Sol, né?
Inti é o Deus Sol.
Ele falou: Sinti é Deus. Quem perguntou isso, Diego?
Pachacuti.
Pachacuti.
Por que que não tem nada de novo, né? Por que que ele sempre repete a mesma rotina, não cria nada novo, não faz nada de original? E aí ele continua. A radiação solar pode ser diminuída por qualquer nuvem que passe. Ou seja, se Inti fosse realmente Deus, nenhuma simples coisa criada teria poder para reduzir a sua luz.
Olha aí.
Olha aí.
Olha aí.
Então você vê que Pachacuti ele começa a questionar a adoração ao deus Inti. E não acaba aí. Ele fala assim: se Inti não é o deus verdadeiro, então quem é ele? Quem que é o deus verdadeiro?
Ah, não, porque o que ele pensou foi bem interessante. Ele falou assim: ó, Inti não é deus todo-poderoso?
Uhum.
E Inti era o sol, né?
É.
Como é que a nuvem tampa o poder de Inti?
É.
Não foi assim?
É, exatamente.
A nuvem entrou na frente?
Exatamente.
E por que que Inti chove e ele apaga, né?
Uhum.
Olha que coisa. E aí?
Pachacuti, então, ele começa a relembrar a antiga cultura. Eu vejo que não é uma adoração inventada por ele. Ele faz tem essa percepção, surgem esses argumentos, e ele começa a questionar o deus falso deles, Deus Sol. E aí ele, na busca da resposta, lembra-se de antigas tradições. Então, veja só. O que eu vou falar agora é o pensamento, não é o pensamento de Pachacuti, é a memória de Pachacuti, é a memória do povo dele. Então, antes uhum. de se adorar o deus Inti, se adorava uma outra coisa que estava na memória quase extinta da cultura inca, mas se adorava o quê? Se adorava Viracocha. Olha o nome dele, Viracocha. É o nome inca, né? Quer dizer, sabe o quê, uhum. Júnior?
O quê?
O Senhor, o Criador onipotente de todas as coisas.
Não, peraí. Como é que é?
O Senhor, o Criador onipotente de todas as coisas.
Quer dizer que eles adoravam esse camarada.
Antes.
Que é o Senhor, o Criador de todas as coisas.
Exatamente. Viracocha, que era o deus antigo dos Incas, antes do deus Sol, ele era o Senhor, o Criador onipotente de todas as coisas.
Olha aí.
Aí, Júnior, olha só. Tudo o que restava da anterior lealdade Inca, Viracocha, era um santuário chamado... Ai, pra ler isso vai ser difícil. Quixuarcancha, situado na parte superior do Vale Vilcanhota. Pachacuti lembrou também que seu pai, Hatun Tupac, afirmou certa vez ter recebido conselho num sonho, olha aí, por parte de Viracocha. O pai de Pachacuti teve um sonho recebendo um conselho de Viracocha, e nesse sonho, Viracocha dizia que ele era verdadeiramente o criador de todas as coisas. Hatun Tupac imediatamente passou a fazer-se chamar, ousamos dizer que vaidosamente, Viracocha. Olha só, Júnior. Ele toma o nome para si porque ele percebe que aquele é o nome do Deus verdadeiro e ele toma o nome para si.
Eu quero ser o Deus verdadeiro.
Exatamente.
Então, Diego, então veja só. Você tá me dizendo que os incas, que moravam aqui muito antes de Cabral aparecer nesse local, uhum. não é?
Isso.
Muito antes de Américo Vespúcio, eles moravam aqui e eles adoravam o deus Inti. Porém, descobriu-se que eles adoravam outro deus, o Viracocha.
Isso.
Que era o único deus verdadeiro, o único.
O único, o criador de todas as coisas.
E o camarada pegou o nome dele para si, porque falou, esse é o mais poderoso.
Isso.
E o que nós estamos querendo mostrar aqui, Diego? Estamos querendo mostrar que Deus se revelou para esse povo. Exato. Não deixou ficar sem testemunho de si mesmo.
Isso. E o conceito de Viracocha era muito antigo, era mais antigo que Hatun Tupá, que é o pai dele. Já tinha um templo lá com esse nome, etc. É, ele só se aproveitou do nome. Inclusive o texto aqui fala isso, fala que Viracocha é uma adoração bem mais antiga que a adoração a Inti e outros deuses, porque Inti não era o único deus, não. Ele era só o principal.
Peraí, você sabe que a gente está partindo de um ponto interessante. A ideia de que havia um único deus no passado e o politeísmo surge depois, né?
Uhum. Exato.
Sabe que a ciência diz o contrário, né? Quando eu digo ciência, antropologia. A antropologia secular diz que primeiro adoravam-se os ancestrais, adoravam-se vários deuses, e a adoração de um único deus, ela é posterior.
Isso.
Mas se você buscar aí na história, você vai ver o contrário. Um único deus sendo adorado no princípio.
Diego, inclusive, continue, o Metrô, o Alfred Metrô, que fez esse estudo, ele diz que você encontra nas raízes indígenas, nas culturas indígenas, representante de Viracocha, lá do Alasca até a Terra do Fogo. Mas você não encontra adoração ao sol em tantas culturas assim. Pelo contrário, você encontra em menos culturas.
Ou seja, Diego, nós acreditamos que toda a raça humana vem de um único homem, né?
Isso.
E que essa história passou de homem para homem. Ou seja, essa história podia muito bem aparecer ali entre os incas.
Só que não acaba aí não, Júnior. Olha só. Além de Viracocha ser um deus que criou todas as coisas, olha só as características desse deus. Pachacuti, ele fez um concílio. Antes de dizer sobre as características, Pachacuti, ele fez um concílio. E nesse concílio, ele apresenta suas dúvidas sobre Inti em três sentenças. Primeiro, Inti não pode ser universal. Se ao dar a luz a alguns, ele nega a outros. Olha isso. Ele está dando os argumentos.
Porque ele só dá dia para um lado do mundo, né?
Isso, ele chama os sacerdotes e fala assim, eu vou dizer por que ele não é Deus. Meus argumentos.
Já pensou?
Aí ele fala, ele não pode ser perfeito se jamais consegue ficar à vontade descansando, porque ele tem que seguir a rotina.
Tem que acordar.
E ele não pode ser também todo poderoso se a menor nuvem consegue cobri-lo. Então com essas três sentenças ele derruba a gente. E aí ele reaviva a memória de seus súditos da classe superior quanto ao onipotente Viracocha, citando seus estupendos atributos. O Dr. B.C. Brundage, da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, resume a descrição de Viracocha feita por Pachacuti. Olha o que Pachacuti falou de Viracocha nessa reunião. Abre aspas. Ele é antigo, remoto, supremo e não criado. Também não necessita da satisfação vulgar de uma consorte, porque os outros deuses precisavam, né? De uma...
Uhum.
Ele se manifesta como uma trindade, quando assim o deseja.
Não, replay.
Quem tá falando, gente, é Pachacuti, lá em mil e não sei quanto.
Antes de...
Aliás, nem sei se é mil, né? Mil foi quando descobriu, pode ser mais anterior aí.
É?
Lá no, na época que não tinha nada naquela região, só gente que tinha chegado lá muito tempo atrás, ele disse que Viracocha se manifesta como uma trindade, quando assim o deseja. Caso contrário, apenas guerreiros e arcanjos celestiais rodeiam a sua solidão.
Ele é o único, né?
Ah, o único que habita em luz inacessível, segura tipo.
Gente, quem tá dando testemunho disso é os incas. São os incas.
É os incas.
Os incas estão dando testemunho de que há um deus que se manifesta como uma trindade.
Agora olha só, ele criou todos os povos pela sua palavra.
Quem tá falando isso? Ah não, Diego, você é palhaço.
Não, é João que tá falando? Não.
São os incas. Onde moravam os incas, Diego?
Pela sua palavra, mano.
Ai, meu Deus.
Assim?
Deus realmente se revela.
Você sabe que Heráclito chegou à mesma conclusão, Platão, Filo chegou à mesma conclusão de que
Epimênides, como falamos no Biblecast passado,
é que o mundo havia sido criado pela palavra. Aí ele fala assim, assim como todos os ruacas, que é a palavra para espírito, assim como todos os espíritos. Ele criou tudo pela sua palavra. Aí ele continua: ele é o destino do homem, ordenando seus dias e sustentando-o. É, na verdade, o princípio da vida, pois aquece os seres humanos através de seu filho. Pum, tchau. Olha só, ele tem filho.
E esse filho tem um papel fundamental.
É ele quem traz a paz e a ordem. O filho é abençoado em seu próprio ser e tem piedade da miséria humana. Só ele julga e absorve os homens.
Ah, não, tá de brincadeira.
Capacitando-os a combater suas tendências perversas. Júnior, Júnior.
Eu vou ler o texto aqui de novo, ó. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, mesmo permitindo que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Atos, capítulo 14, versos 16 e 17.
Eu vou ler de novo essa parte aqui, ó. Ele tem piedade da miséria humana. Falando do filho de Viracocha. Só ele julga e absolve os homens, capacitando-os a combater suas tendências perversas. Isso tudo que eu acabei de falar já está publicado no livro Empire of the Inca, de Brundage, na Universidade de Oklahoma, página 164 a 165.
Vou-me embora para Pazágada. Aqui eu não sou feliz. When the storm is raging all around me, you
are the peace that calms my troubled sea. E Diego, é o seguinte, veja só, os persas, o livro sagrado dos persas foi escrito por Zoroastro.
O Pachacuti, ele cometeu um erro, tá?
Qual?
Ele ordenou que a adoração a Viracocha ficasse somente confinada à nobreza, que era sutil e sublime demais pro povo comum.
Sutil e sublime demais pro povo comum. É por isso que os incas não sabiam de Viracocha.
Exatamente. Vai.
Vai. Persas. Zoroastro, século 6 a.C., também conhecido como Zen de Avesta, certo?
Certo.
Olha o que que... É o livro sagrado, né? Zen de Avesta, o livro. E você encontra neste livro um ser supremo, Zernani Akenene. Sabe quem é Zernani Akenene? Eu vou só dizer uma coisinha, Diego. Vou só dizer uma coisinha. Segundo Zoroastro, Zernani Akenene, ele é eterno, infinito, sem igual, existente por si mesmo, único em formosura, senhor de todas as coisas. Veja, os persas, o zoroastrismo acredita num Deus único. Já pensou, Diego? E é só depois que, segundo a mitologia deles, Zernani e Akenene, não é? Do seu seio surgiram outros deuses, o Ormuzd e o Arinã. Um era o bem e o outro o mal. Mais uma vez, o monoteísmo dando origem ao politeísmo. Ou seja, se você buscar na história antiga dos povos, você vai encontrar evidências de um Deus único. Vai encontrar evidências de um Deus único. E eu vou contar uma história aqui impressionante para vocês do povo Gedel da Etiópia.
Vai.
Diz o seguinte, que lá nas regiões montanhosas da Etiópia, na parte centro-sul, vivem vários milhões de cafeicultores que, embora divididos em diversas tribos, compartilham uma crença comum num ser benévolo chamado Magano. Segundo eles, Magano é o criador onipotente de tudo que existe. Percebe, Diego, que é a mesma coisa?
Claro.
Não é? É a mesma coisa. De tudo que existe. Uma dessas tribos é chamada de Darassa, ou mais acuradamente, de povo Gedel. Na verdade, bem poucos membros da tribo Gedel, cerca de 500 milhões de membros, oravam a Magano. Com efeito, um observador casual descobriu que o povo estava mais preocupado em apaziguar um ser maligno a quem dava o nome de Sheitan. Sheitan, percebeu?
Opa, coincidência.
Sheitan. Era o maligno. Aí perguntaram, por que que vocês...
Você sabe que no hebraico, se você olhar pelo hebraico, é a mesma... Às vezes para letras.
Raiz, né? É.
Mesmo raiz.
Aí a pergunta foi o seguinte: certo dia, Albert Brandt perguntou: vocês consideram Magano com tanta reverência, mas no entanto rendem sacrifício a Sheitan. Por que isso? Olha a resposta do povo Gedel da Etiópia. Eles disseram o seguinte: sacrificamos a Sheitan não porque o amamos, mas simplesmente por não termos comunhão suficiente com Magano para que nos afastemos de Sheitan.
Olha só.
Olha só.
Reféns de Sheitan.
Reféns. Olha só. Veja só, todavia pelo menos um homem Gedel procurou uma resposta pessoal de Magano.
Olha a história dele. Diz que Vahasa Vang, ele era um membro da família real, da tribo Gedel. Ele, em seu domicílio, orou e falou assim: eu queria que Magano se revelasse. Não quero falar mais com o Sheitão, quero Magano. Ele fez uma oração simples. Falou: não, quero que Magano revele pro meu povo. Só isso que ele pediu. Veja o que aconteceu. Ele obteve uma pronta resposta. Ele teve visões. Segundo a história lá do povo, né? E sabe qual foi a visão que o camarada recebeu, Diego? A visão foi o seguinte: ele falou assim, ó. Ele viu dois homens brancos. Lembrando que estamos falando de etíopes, certo? Teriam que ser dois homens brancos. E ele viu os homens brancos em abrigos frágeis sobre a sombra de um grande sicômoro perto de Dila, cidade de Vahasa. Mais tarde, eles construíram estruturas mais permanentes com tetos brilhantes. Essas estruturas finalmente pontilhavam toda a ladeira. O sonhador jamais vira estruturas temporárias frágeis nem as permanentes de telhado brilhante. Ou seja, você viu a visão aqui? Dois homens debaixo do sicômoro, pé de figo, né? Árvore de figo. Ele viu dois homens e eles estavam debaixo de um negócio que brilhava. Os homens eram brancos. Então ele ouviu uma voz: esses homens trarão você a mensagem de Magano, o deus que você procura. Espere por eles. E o nosso herói Vahasa Vang esperou 8 anos, certo?
Certo.
E depois de 8 anos, aconteceu o seguinte: em dezembro de 1948, os canadenses de olhos azuis Albert Brandt e seu colega Glenn Klein surgiram no horizonte num velho caminhão. A missão deles era dar início ao trabalho missionário para a glória de Deus entre o povo Gedel. Eles haviam esperado permissão do povo etíope para estabelecer sua nova missão bem no centro das da região dos Gedels. Mas os etíopes amigos da missão avisaram que tal pedido seria certamente recusado devido ao clima político existente na ocasião. Então, eles falaram assim: vá até a cidade de Dila. Percebeu que na cidade de Dila era exatamente a cidade da visão. Ela vai ficar ali perto, vai até lá. E eles foram. E quando eles estavam chegando, o calor era insuportável e os dois missionários procuraram um pé de sicômoro e ficaram lá. E eles foram de caminhão. De caminhão, pararam embaixo do sicômoro e Vahasa Vang olhou e viu. O que que ele viu? Dois homens brancos debaixo do sicômoro na cidade de Dila. Na cidade de Dila, sob um teto brilhante que era a carroceria do caminhão. Diego, décadas mais tarde, Vahasa, agora um crente radiante em Jesus Cristo, filho de Magano, não é? Junto com Albert Brandt e outros, contaram mais de 200 igrejas cristãs entre o povo Gedel, porque ele pediu que Magano mandasse uma revelação. E aconteceu exatamente como havia previsto. Diego, veja isso.
Isso é uma história de uma cultura atual, né? Porque em caminhão é uma história moderna.
Não, uma história moderna. Uma história moderna.
Uma história pós-Bíblia. Uma história pós mundo cristão.
Mas uma história que aconteceu com um grupo de pessoas que não tinha ninguém lá. Não tinha Bíblia pra eles, não tinha nada.
Exatamente.
Não tinha nada. Deus falou assim, ó: dois homens brancos vão aparecer e vão trazer a mensagem do Deus que você tá pedindo aí.
Então, assim, estamos falando isso pelo seguinte, porque talvez alguém pense que Deus só age dessa maneira em situações extremas, porque não tinha como naquela época, não tinha acesso. Não, a gente está falando de um grupo que de alguma forma não tinha acesso, mas que está aqui no tempo que a gente, né?
Montarei um mundo brabo,
no mundo depois de Cristo. Júnior, a história do Santal é impressionante.
Vai.
Espero que você esteja me ouvindo mais do que esse cara gritando no fundo.
Não, tô te ouvindo bem.
Em 1867, um missionário logo norueguês chamado Lars Skresrud e seu colega dinamarquês, um leigo de nome Hans Borgerson, descobriram um povo composto de 2 milhões e meio de pessoas. Júnior, imagina você achar um povo de 2 milhões e meio de pessoas.
Imagina.
Vivendo numa região ao norte de Calcutá, na Índia. Olha só. Ô diabo, esse cara falando, viu?
Vai, vai, vai com tudo.
Esse povo, Júnior, 2 milhões de pessoas lá no norte de Calcutá, na Índia.
Certo.
Esse povo receberam o nome de Santal.
Santal.
Isso. Aí, o Lars, ele aprendeu a falar a língua do Santal. E aí ele começou a proclamar o Evangelho Santal, né? Ficou imaginando quantos anos seriam necessários antes que o povo santal viesse, 2 milhões de pessoas, 2,5 milhões, né?
Uhum.
Abriu seu coração para a mensagem ou mostrar algum interesse por ela. Começou a pregar sozinho no meio de 2 milhões de pessoas. Para grande espanto de Lars, os santal ficaram quase imediatamente entusiasmados com a mensagem do Evangelho. Finalmente ele ouviu os sábios de santal, inclusive um chamado Colian, exclamarem, abre aspas, o que este estrangeiro está dizendo deve significar que Thakur Jill não se esqueceu de nós depois de tanto tempo. Atônito, prendeu a respiração. Thakur, Thakur era uma palavra santal que significava verdadeiro, e Jill traduzia Deus. Você tem noção que os caras tinham um nome para Deus verdadeiro? Aí o Lars falou assim, ele não estava introduzindo um novo conceito ao falar de Deus Supremo.
Uhum.
Aí, Júnior, o cara falou assim, meu, como assim Thakur Jill? Você já conhece o Deus verdadeiro? Que história é essa? Aí os sábios começaram a contar, né?
Uhum.
Nossos ancestrais o conheciam no passado, responderam o santal sorrindo. Muito bem, o Lars falou, tem uma outra pergunta. Desde quando vocês sabem sobre Thakur Jill? Por que não adoram em lugar do sol? Ou pior ainda, dos demônios? Porque, Júnior, os santal adoravam os demônios.
Ok.
E o Deus Sol.
Uhum.
Aí a expressão do santal mudou e falaram assim, essas são as más notícias. Olha só, Júnior, o contrário do evangelho é?
Má notícia.
Então o sábio santal, chamando Colian, adiantou-se e disse, vou lhe contar a história desde o princípio. Olha a história, Júnior. Há muito tempo atrás, Thakur Jill, o Deus verdadeiro, criou o primeiro homem, Aram.
Opa! Ai, meu Deus. Aram.
E a primeira mulher?
Evan.
Ayo. Ayo com Y.
Certo.
Colocou-os bem longe na região oeste da Índia, chamada Hiriripipiri.
Como é o nome?
Hiriripipiri.
Certo.
Ali, um ser chamado Lita tentou fazer cerveja de arroz e depois induziu-os a jogar parte da cerveja no solo como uma oferta a Satanás. Haran e Ayo se embriagaram com a cerveja e dormiram. Ao acordar, souberam que estavam nus e tiveram vergonha.
Ai, para com isso. Veja, quem contou isso pra eles, Diego?
O Lars, Júnior, ficou maluco quando ficou sabendo essa história. É muito parecida com a do Éden.
Uhum.
Só que tem mais, olha isso. Mais tarde, Ayo teve 7 filhos e 7 filhas de Haran, os quais se casaram e tornaram 7 clãs. Os clãs migraram para uma região chamada Croj Kaman, onde se tornaram corruptos. Thakur Jill chamou a humanidade para voltar a ele. Quando os homens se recusaram, Thakur Jill escondeu um casal santo numa caverna no Monte Harata. Olha só, nome semelhante ao nome bíblico para Ararat, destruindo a seguir o restante da humanidade através de um dilúvio.
Puxa vida.
Tempos depois, os descendentes do casal santo se multiplicaram e migraram para uma planície de nome Sazan Beda, campo de mostarda. Thakur Jill os dividiu ali em muitos povos diferentes. Olha aí, Júlio, torre de papel.
Chega o seguinte.
Calma aí. Um ramo da humanidade que chamaremos de proto-santal, ou seja, os primeiros santais, migrou primeiro para a terra de Jarpe. Olha só, está contando uma das versões da história da Torre de Babel. Quando Deus separou os povos por línguas diferentes, a gente conhece a história que segue do povo semita, do povo judeu. Mas a gente não conhece a história das outras pessoas que se dividiram. E aqui está uma dessas histórias, Júnior. Um dos grupos que se dividiu na Torre de Babel.
Não, impressionante.
A história deles está sendo contada aqui.
Não, impressionante.
E aí a história, olha só, eles foram migrando então para a terra de Jarpe e depois continuaram avançando para leste, de floresta em floresta, até que altas montanhas bloquearam seu caminho. Eles procuraram desesperadamente uma passagem através das montanhas, mas todas se mostraram intransponíveis, pelo menos para as mulheres e crianças. De maneira bem semelhante a Israel no Sinai, o povo desanimou em sua jornada. Naqueles dias, explicou o sábio, os proto-santal, como descendentes do casal santo, ainda reconheceu Thakur Jill como Deus verdadeiro.
porém, ao enfrentar essa crise, eles perderam a fé no mesmo e deram o primeiro passo em direção ao espiritismo. Os espíritos dessas grandes montanhas bloquearam nosso caminho. Decidiram eles, vamos nos ligar a eles por meio de um juramento, a fim de nos permitirem passar. Eles entraram então em aliança com os Maramburu, espíritos das grandes montanhas, dizendo, ó Maramburu, se abrirem o caminho para nós, iremos praticar o apaziguamento dos espíritos quando alcançarmos o outro lado. Lars tinha sem dúvida achado estranho que o nome Santal para os espíritos perversos significasse literalmente espíritos das grandes montanhas. Especialmente por não existirem grandes montanhas. Olha só, Júlio, na terra do Santal. Não tinha montanha lá e o nome dado aos demônios era o espírito das grandes montanhas. Ou seja, não. Esse povo Santal não estava lá. Essa não é uma história deles, é uma história antiga. E aí agora ele entendia por que, que o nome era esse. E aí o Colin continuou contando lá, o sábio, e descobriram uma passagem, né, passagem de Kyber, na direção do sol nascente, e chamaram essa passagem de Bain, que significa porta do dia. Assim os pratos Santal atravessaram para as planícies denominadas hoje Paquistão e Índia. Migrações subsequentes os impeliram mais para onde eles se tornaram hoje o povo Santal, lá no norte de Calcutá, norte de Calcutá, da Índia. Júnior!
Puxa vida!
Ficaram escravos de seus juramentos aos demônios. E é por isso que eles adoravam os demônios, Júnior. Uma história que vem do Éden, perpassa por Babel e chega até aonde esse povo estava.
Diego, é o seguinte. Deus não se deixa ficar sem testemunho. A Bíblia diz que de um homem nasceu todo mundo. E é impressionante como que você encontra histórias parecidas com a criação bíblica em várias comunidades espalhadas pelo mundo afora sem ter a Bíblia. Essa história que você está falando é impressionante. Essa história é um paralelo da história da criação do Éden. Quem contou para eles?
Quem?
Quem contou para eles?
Quem?
Se não o próprio pai deles, Adão.
E você vê que a história é deles mesmo, que tem elementos que só a cultura deles tem.
É?
Como, por exemplo, dar o nome dos demônios a espíritos das grandes montanhas, contar toda essa história, saber essa história, ter esses nomes. É só da cultura deles.
Só da cultura deles. É impressionante. Gente, Deus ele tá trabalhando. E Deus ele se revela. E as pessoas aí fora, elas clamam pelo Deus verdadeiro. Elas clamam. Como demos o título para esse Biblecast, Manuel Bandeira quis um lugar, sentiu saudade de um lugar que ele não conhecia. Manuel Bandeira achava que tem que haver um lugar melhor. Várias tribos deste mundo estão em busca desse lugar melhor. E elas estão em busca porque o Deus verdadeiro tem se revelado a elas. O Deus verdadeiro colocou no coração das pessoas que há esperança, que há vida em outro lugar, que há vitória para eles. Então, com esse Biblecast, nós queremos dizer que quando você olhar para o seu vizinho, quando você olhar para o seu parente que não é da igreja, você não pensa que está tudo perdido, não. Porque Deus se revela. E Diego, eu quero contar uma história bíblica aqui. Às vezes a gente comete um equívoco grave. A gente acha que a gente, cristão, adventista, não importa da igreja que você é, a gente acha que é a gente que leva Deus para as pessoas. Pedro achava que era ele que ia levar Deus para Cornélio.
É verdade.
Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, Deus já estava lá há muito tempo.
É verdade.
E Cornélio era gentil. Deus já estava lá há muito tempo na casa de Cornélio. A gente arrogantemente acha que se não for nossa igreja, se não for o nosso testemunho, o mundo está perdido. Mas graças a Deus, que Deus é maior que tudo e que todos. Quando você for na casa de alguém fazer uma visita, quando você for falar de Deus, você tem que dizer o seguinte, você tem que se lembrar que você não está levando Deus para a pessoa. Deus já pode estar lá há muito tempo. Quando você olhar para o seu parente que está longe de Deus, longe da igreja, Deus já pode estar falando com ele há muito tempo. A gente faria muito bem apenas em não atrapalhar a missão de Deus. Diego, Deus tem falado com as pessoas. Se você tem algum amigo que não é da igreja, mãe, pai, parente, alguém, saiba, ore por essa pessoa. E saiba que o Deus Todo-Poderoso não se deixa ficar sem testemunho de si mesmo. Ele vai se revelar para as pessoas.
Isso não quer dizer que a gente vai ficar assim, parado, bobolhando. Mas isso também não quer dizer que depende da gente, que você tem que pegar e enfiar a goela abaixo, e que você tem que, sabe? Deus não vai se revelar para todo mundo, para todo mundo.
Deus vai nos usar, só que quando Deus nos usa, você tem que ter humildade suficiente de achar que você não é o fim de tudo. Que se ele não aceitar o que você está falando, acabou para ele. Não é assim, não. E quando você fala e a pessoa ouve, Deus já preparou isso há muito tempo. Deus prepara a sua chegada. Deus vai na frente. Antes de você falar de Deus, Deus vai na frente. É assim que funciona. Deus foi na frente de muitos povos deste mundo. Deus está na frente. É só a gente entrar em conexão com esse Deus que nós vamos conseguir saber que Ele está salvando as pessoas e que não há ninguém perdido para Ele. Não é? Não há ninguém perdido.
Exatamente. Deus, Ele está em busca. Sabe, às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, queria tanto que essa pessoa fosse convertida. Deus queria muito mais, né? O sonho é dele.
É, você acha que Deus não queria isso?
É o sonho dele. E ele vai fazer, e ele vai chegar nessa pessoa, vai tocar. Então, às vezes, tem um parente, você fica... Ah, já tentei tantas vezes. Calma. Ora, se coloque à disposição de Deus, para Deus te usar. Mas você não precisa se desesperar, não. Porque Deus, ele é maior do que a tua religião. Deus, ele é maior do que os teus esforços, do que a tua capacidade de ajudar alguém, entendeu? E acima de tudo, Júnior, sabe que pra mim a maior lição que eu tiro disso tudo é que Deus não é o Deus que tá engessado dentro de uma forma, dentro de uma igreja, dentro de um conjunto de regras. Deus não tá engessado. Ele faz o que é preciso fazer sem abrir mão de quem ele é, do seu próprio caráter, mas ele não tá num único formato. E às vezes a gente acha que não, se eu não chegar pro cara e der pra ele o adventismo que eu conheço, que eu aprendi, o cara não vai ter Deus. Não é assim. Não é assim.
Não é assim mesmo, porque Deus está salvando as pessoas. E às vezes você tem que tomar cuidado, porque você pode estar lutando contra Deus. Deus faz de tudo pra colocar a pessoa na igreja e a gente tira a pessoa. Cuidado com isso, viu? Porque quando a pessoa vai na igreja, quando ela entra lá, não importa a roupa dela, não importa o jeito dela, não importa quem ela é, se ela foi na igreja, porque Deus trabalhou na vida dela. E ela chegou até ali porque Deus está trazendo. Receba essa pessoa com alegria, porque Deus trouxe ela para si mesmo, e não para nós, e não para a igreja. Então saiba de uma coisa, cuidado, porque nós dizemos que Cristo é a resposta, mas não estamos dando ouvido à pergunta das pessoas. As pessoas têm perguntado, mas a gente não quer saber das perguntas.
É verdade.
Então cuidado, viu? É, pessoas têm perguntado por Deus. E nós estamos engessando a resposta. Que Deus abra sua mente e que você saiba que nosso Deus é maior do que qualquer pregação, qualquer igreja. Deus é maior que todas as coisas e vai salvar o maior número de pessoas possível.
Amém.